A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Vale a pena planejar o futuro? O Globo Repórter de hoje convida você a conhecer brasileiros corajosos e determinados que conseguiram o que parecia impossível. Comprar um apartamento aos 21 anos, o paulistano da periferia tirou de letra. Mas qual o segredo dele? O menino de Itabuna sonhava em ser bailarino. A família enfrentou o preconceito e hoje ele é um dos eleitos do Bolshoi. Trabalhar de domingo a domingo foi a escolha de um outro jovem para construir sua própria academia. Até para viver num paraíso depois da aposentadoria, é preciso planejar. E dá certo. Mas o que dizer da mulher que construiu sozinha uma inacreditável história de vida?
Bernadette passou quase toda a vida sem poder fazer planos. De família humilde, ficou viúva aos 38 anos, com dois filhos para criar.
Eu fui à luta. Trabalhava em dois empregos. Um eu começava às 7h30 e até às 5h, o outro das 6h até a meia-noite. Foi onde eu consegui levar aquela carga sozinha, né?
Quando chegava em casa, ainda ia trabalhar.
Sim, daí ia lavar a roupa das crianças, as minhas, limpar a casa. Daí deixava estendida, que estava seca eu já passava, não deixava acumular nada.
Eu nunca vi ela reclamar da vida. Eu acredito que muitas vezes ela deixou de ter várias coisas, até mesmo de se alimentar, para alimentar a mim e o meu irmão.
Ah, sim. Isso foi verdade. Às vezes, de um ovo, eu fazia um omelete, dividia aquele omelete em dois e eu fingia que comia, mas não comia para eles, né? Tinha um lado bom, que eu ficava sempre elegante.
Essa alegria é um dos segredos de Bernadette para enfrentar as durezas da vida. E ela tem também uma convicção.
Que a gente que é pobre, para se fazer na vida, só com estudo.
Os filhos nunca deixaram de ir à escola. Fizeram curso técnico e faculdade. Os dois são engenheiros, mas não conseguiram ajudar a mãe financeiramente.
Ela não aceita ser sustentada por filho. Ela falou que ela quer ser independente.
Um dia Bernadette se aposentou. Na teoria, seria hora de parar. Curtir a família, descansar, ter tempo para cuidar mais de si e da casa.
Mas ficar fazendo só isso todos os dias nunca passou pela cabeça da Bernadette. Assim que se aposentou, ela foi procurar novos caminhos para voltar a trabalhar.
Trabalhar e finalmente fazer planos.
Eu comecei a batalhar para comprar minha casa.
Recebeu então a proposta inesperada de cuidar de um casal de idosos. Por 10 anos, morou na casa dos patrões, fez uma boa economia e o plano da casa própria deu certo. Hora de descansar então, né, Bernadette?
Não, Deus me livre. Não me vejo de pantufa sentada
fazendo
no...
Fazendo tricô?
Não. Até aprendi a fazer tricô, mas não é a minha praia. Não é a minha praia, entende? Eu sou do trabalho mesmo, do agito mesmo.
Quase que ela falou, eu sou do barulho.
Aos 62 anos, está concluindo mais um curso técnico, o de massoterapia, que reúne diversas técnicas de massagem. Estudou matérias bem complexas, como anatomia, patologia.
Se o aluno não tiver pelo menos um conhecimento básico dessas disciplinas teóricas, ele não tem condições de continuar.
Bernadette encontrou colegas de todas as idades. A amizade proporcionou uma troca bem interessante. As mais velhas se sentem remoçadas e as mais novas, contagiadas pela garra das que voltaram a estudar.
Eu acho que é um exemplo de vida para todo mundo.
O envelhecimento ativo e com qualidade é exatamente o que recomenda a Organização Mundial de Saúde.
A questão do envelhecimento ativo, ela quer fazer com que a pessoa, ao envelhecer, ela não saia da sociedade, mas, sobretudo, que ela possa contribuir para a sociedade. Que ela possa ter planos, que ela possa ter metas, que ela não possa verificar que a vida depois dos 60 ou dos 70 seja apenas tida como uma questão de sobrevivência.
Com a perspectiva de ter o diploma em breve, Bernadette se permitiu uma pequena extravagância. Investiu as economias no futuro.
Agora a gente vai conhecer aqui a parte de cima da casa da Bernadette. E um cantinho muito especial, que ela já está organizando. Ih, olha aí, já está com cara de clínica de massagem.
Estou comprando tudo que é material, devagarinho, né? A maca eu comprei de segunda mão, mandei reformar, né? Peguei um preço bem legal, então sempre na base da economia para sempre render mais o dinheiro, né?
Bernadette faz estágio no mais conceituado hospital infantil do Paraná.
Jamília, você está sentindo algum desconforto, alguma dor pelo corpo?
Na região lombar.
Não cuida das crianças, mas sim dos adultos, dos funcionários. No dia em que a acompanhamos, era a equipe da área cirúrgica que estava recebendo atendimento. Com cerca de 60 cirurgias diárias, quem não precisa desestressar?
Ai, gente, fico mais relaxada, tenho menos dor de cabeça. É super positivo.
Quem diria? A realização profissional depois da aposentadoria. A professora Tatiana, que também a avalia no estágio, ainda nos conta mais uma novidade.
A Bernadette, com certeza ela vai fazer uma graduação e vai ser uma excelente profissional em qualquer área que ela buscar. Ela se dedica demais ao curso. Os planos dela agora é cursar uma graduação, fisioterapia, já está inscrita para o vestibular.
Vestibular?
Vou jogar com a sorte agora.
Não te assusta essa possibilidade?
Não, porque eu estou estudando bastante.
E por essas voltas do destino, Bernadette fez as provas do Enem com duas netas.
Eu acho maravilhoso. Você nasce de novo, entende? É uma fonte de juventude para você.
Paulo Henrique é um rapaz de sucesso. Trabalha numa grande empresa multinacional em São Paulo.
Supera as nossas expectativas, né? Sempre querendo aprender mais, se destacando mesmo. É uma peça fundamental hoje, uma pessoa bem importante para nós.
Maria das Neves é auxiliar de limpeza. Paraibana retada. Vem lutando contra dificuldades a vida inteira.
Lá no norte, há 50 anos atrás, a gente estudava só quem podia, né? Filho de pobre, minha mãe, com 20 filhos, ela teve, né? Então ela não teve, a gente não tivemos oportunidade de estudar.
Será que esses dois brasileiros têm algo em comum? Tem sim, e muito. Paulo Henrique aprendeu com a mãe, a das Neves, uma lição preciosa. É preciso traçar uma meta e ir sempre em frente.
Eu chegava para o meu filho e falava para ele, gente, não é porque eu não aprendi que vocês não vão aprender. Vocês vão aprender. E se eu não sei ensinar para vocês, mas se vocês, se não tiver quem ensina, eu contrato uma professora particular para vocês. Para isso eu trabalho.
Me espelho e agradeço até hoje muito minha mãe é meu porto seguro. Se não fosse minha mãe, eu não estaria onde cheguei.
Quando ele tinha 14 anos, o professor me chamou na sala de aula e falou: mãe, investe no seu filho. Investe no seu filho tudo o que você puder.
E foi o que os dois fizeram. Investiram em educação. Paulo pegou firme nos estudos, fez todos os cursos que pôde, até enfrentar o primeiro grande desafio. Um processo seletivo para ser aprendiz na empresa em que está até hoje. Tinha acabado de completar 16 anos.
Super jovem, mas ele já tinha certo o que ele queria, então foi bem positiva a primeira impressão dele. Vencemos 38 pessoas, eu e outro candidato.
Falei, gente, eu não tenho um filho, eu tenho um gênio. Eu tenho uma criança super dotada dentro de casa, sabe? Chegava uma época que eu falava, esse menino, ele é super dotado no estudo.
Será que tem orgulho dele?
Muito, muito, muito.
Um ano e meio como aprendiz, ingresso na faculdade, um ano e meio como estagiário, até ser contratado como analista júnior. E uma rotina de sacrifícios até hoje.
Eu procuro acordar mais ou menos umas 5h30 da manhã, tomo meu café, tomo meu banho e vou para a empresa.
Sete e meia da manhã, já está trabalhando. Parte da hora do almoço é para fazer exercícios.
Como vocês ficariam? Palavras simples.
Depois do expediente, vai para a faculdade.
Estudo até as 11 horas da noite. E saindo da faculdade é uma viagem até em casa novamente, onde eu chego por volta da meia-noite e meia, uma hora da manhã.
O tempo que sobra para estudar é tão pequeno que uma vez na semana passa a noite acordado, repassando as matérias dadas.
E você aguenta?
Aguento, consegue, né?
Não fica morrendo de sono no trabalho?
Não, tomo um cafezinho, mas consigo conciliar ainda. Acho que ainda o corpo ainda consegue aguentar.
Todo esforço é válido, diz o pesquisador do Departamento de Medicina Comportamental da Unifesp. Mas ele aconselha equilíbrio.
Nosso cérebro ele trabalha com um limiar de ansiedade que pode ser extremamente positivo. Se de repente ele se planeja demais e coloca muita expectativa, isso pode gerar uma ansiedade que, ao invés de ajudar, pode atrapalhá-la.
E tem mais. Todos os sábados pela manhã, Paulo Henrique faz um curso de inglês, de olho no intercâmbio que ele mesmo pagou, em Manchester, na Inglaterra.
Are you excited about it?
Yeah, very excited. Hoje, o crescimento profissional, a gente precisa ter uma outra língua que a gente consiga e possa falar.
Eu fico contando assim os dias, eu não conheço um aeroporto, no dia que ele foi, eu vou mais ele, né? Eu vou de ônibus, de carro, qualquer jeito eu vou, porque eu não conheço o aeroporto.
Se tem uma coisa que o Paulo Henrique detesta é perder tempo. Ele quer andar rápido na vida. E já provou que consegue. Com apenas 21 anos e 4 de trabalho, comprou um apartamento nesse prédio, novinho em folha, que vale 250 mil reais. Quanto do salário você tirou para juntar?
Ah, eu tirava uma boa parte, tava pelo menos uns 70% do salário.
Ele vai nos conduzindo orgulhoso por todos os cômodos. A compra foi financiada. Ele vai demorar a quitar o apartamento, mas tem que deixá-lo prontinho logo logo. É que a maior parte das prestações vai pagar com o dinheiro do futuro aluguel.
Tão novinho, tão bonitinho, não dá vontade de morar?
Dá vontade de morar sim, dá vontade de trazer a família. Com a perda no coração, eu vou ter que alugar.
Pé no chão, fé no futuro. É hora de voltar para a casa humilde onde mora. Cozinheira de mão cheia, Das Neves reúne a família para um gostoso lanche de fim de tarde. Mas a cabeça de Paulo não para. Ele ainda não sabe quando, mas tem certeza de que vai conseguir retribuir o apoio que recebe da mãe, desde sempre.
É uma casa da estrutura que ela sempre desejou, que ainda a gente não tem.
Então eu quero ter uma sala grande, com a porta de vidro assim, naquela que se abre para lá e para cá, não sabe? Eu quero ter um sofá bonito, TV grande, quero ter uns quartos assim bonitos.
É o sonho dela e é isso que eu estou galgando para conseguir para ela.
E alguém ainda duvida que ele vai conseguir?
Aos 16 anos, o menino de Itabuna brilha nos palcos do Bolshoi. Mas o que foi preciso fazer para que ele chegasse até lá? É daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive Webvox, programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Gira. Rodopia. Não para. O mundo de Pedro também não. Aos 3 anos, ele percebeu que gostava de dançar.
Ele, desde pequenininho, sempre foi muito zoadento, que é como a gente fala na Bahia, muito agitado. E aí ele vivia vendo minhas aulas de sapateado, por conta do barulho do sapato. Ele amava aquele sapato e pedia: mãe, posso fazer o sapateado?
A mãe balançou. Era só o começo de uma longa estrada. E tinha uma pedra bem grande no meio desse caminho: o preconceito.
Principalmente cidade pequena, interior da Bahia mesmo, a gente mora. E aí as pessoas, entre aspas, muitas, olharam com outros olhos, na verdade. Eu fiquei com medo. Então é como muita gente fala. O preconceito, na verdade, já começou com você, que você não queria deixar. Eu disse não. O meu medo era de ver ele sofrer.
Ficou aquela coisa, deixa, não deixa. Meu pai disse, deixa, o menino não quer fazer.
E Pedro fez sapateado, jazz, balé clássico. Passou por constrangimentos pelos quais ninguém deveria passar, muito menos uma criança.
Quando eu comecei a dançar, os pais dos meus amigos e os meus amigos não queriam mais brincar comigo. E ficavam me xingando de nomes que não gosto nem de lembrar. Eu chegava em casa praticamente chorando, conversava com minha mãe, com meu pai. Se não fossem eles até hoje, eu acho que eu já teria desistido.
Apoio incondicional.
Eu falei para ele o que dependesse de mim, que ele podia contar comigo e é como conta até hoje, né? Sem preconceito, sem nada.
O sonho do menino virou um projeto de família. Economizar era essencial para as despesas com festivais, apresentações e concursos. Todos muito longe da casa dele, em Itabuna. A mãe trancou o curso de psicologia. Ganhou um dinheiro extra fazendo doces por encomenda. As viagens de fim de ano foram canceladas. Mas a decisão mais radical veio em 2011.
Deu uma melhor e consegui mesmo.
Dedo conquistou uma vaga na escola do Balé Bolshoi, um dos mais conceituados do mundo.
O pai se emociona ao ver o sucesso do filho?
Ah, emociona muito, porque é uma coisa que ele quis.
É difícil, né, de falar.
Difícil.
O menino teria que se mudar para Joinville, Santa Catarina, a 2.000 quilômetros de distância de Itabuna. Como enfrentar essa despesa?
E a gente tinha uma casa que a gente teve que abrir mão dela também. A gente tinha feito um...
Vendeu a casa?
Vendemos. Porque tinha... a prestação estava alta, entendeu? Porque a gente tinha comprado também, financiado pela Caixa e tudo. E a gente já estava um tempo, a gente chegou, vendeu e voltamos a morar de aluguel. Mas eu vou te dizer, eu tô feliz mesmo assim, porque daqui um dia isso vai passar e a gente compra de novo, e a gente faz de novo.
Pedro se mudou com a avó e há quase 3 anos a família Pires paga 2 aluguéis, sustenta 2 casas.
Aí que dá de ver.
Essa animação toda é porque eles não se viam há 3 meses. É uma família super unida, né? Vocês estavam sentindo muita falta da mãe?
Tava sentindo bastante, porque pra mim 1 mês já é muito, imagina 3. Minhas gordinhas.
A distância é grande, né? E a saudade também é maior ainda.
Seu Nildo é contador. É do trabalho dele que vem a maior parte do sustento da família. Está sempre dando duro no escritório, mas hoje está fazendo a mala para uma visita surpresa ao filho, em Santa Catarina. E foi emocionante o reencontro, na véspera de Pedro completar 16 anos. Família unida, o melhor presente que Pedro poderia ganhar.
Para conseguir estudar aqui, Pedro teve que provar que tinha talento, mas principalmente que estava determinado a não desistir do seu projeto de vida. Foi reprovado 3 vezes na prova de seleção. Na 4ª tentativa, concorreu com cerca de 500 candidatos e foi aprovado. Mas aí veio um novo desafio. Para os padrões da escola, ele era muito baixinho e muito gordinho.
Exames médicos mostraram que ele ainda estava em fase de crescimento. Ficaria mais alto. Mas para perder peso, Pedro teve que abrir mão dos pratos que ele adorava.
Acarajé, abará, só de comer muita comida baiana, feijoada... Aquele arroz carreteiro com carne.
Com consultas periódicas à nutricionista, ele fez uma reeducação alimentar.
Se não dava certo, ele vinha, ele procurava, vamos tentar de outra forma. Ele foi muito determinado mesmo, ele fez todo um planejamento dentro do que a escola propôs e seguiu perfeitamente.
No jantar, por exemplo, a avó Sandra prepara uma salada caprichada e uma proteína, peixe ou frango, sem gordura.
É sal, alho e a água.
A senhora teve que aprender a fazer tudo isso.
Aprendi mesmo aqui.
Eu não sabia fazer comida baiana,
e,
né?
E gordurosa.
Diz que a senhora também emagreceu, é
emagreci,
verdade?
Emagreci.
É? Foi. A senhora come essa comida?
Como? Eu faço pra mim e pra ele.
E, gente, olha a cor do frango. Coitado do bailarino.
Não, mas ele vai ficar assim, douradinho.
E não é que ficou mesmo?
Tudo com carinho a gente leva em conta.
Pedro tempera com um fiozinho de azeite e vinagre.
E o sal?
Não coloco sal.
Por quê?
Porque o sal, ele tem muito sódio. E sódio pra bailarino não é legal.
E nunca mais você pode comer um acarajé?
Só uma vez por ano que eu posso comer acarajé. No final do ano é meu presente de Natal.
Todo esse sacrifício vale a pena?
Vale a pena. Para o que eu gosto de fazer e para o que eu amo fazer, vale muito a pena.
A família Pires sabe que tudo isso faz parte de um grande investimento no futuro. Para frequentar o Bolshoi, o aluno tem que estar matriculado no ensino fundamental ou médio, ter boas notas para não perder a bolsa de estudos. Pedro e os colegas não pagam nada pelos benefícios que recebem. E eles são muitos. Almoço, transporte, uniformes, assistência médica, odontológica. E as aulas diárias, puxadíssimas.
Tá ali, ué. Tá. E GT, GT, GT.
O professor Russo conta que Pedro é um aluno muito esforçado.
Na profissão de bailarino, a qualidade maior é gostar da profissão e ser extremamente trabalhador.
O que falar da gratificação pessoal? Pedro aqui não é uma exceção. 300 meninos e meninas sonham como ele, querem passar a vida nos palcos.
Eu quero tentar chegar até 50 dançando. Mas depois disso eu acho que eu vou querer dar aulas, querer viajar, fazer cursos. Mas eu acho que tudo ainda no ramo da dança. Eu acho que eu vou levar isso pra minha vida inteira.
Depois de anos e anos de planos, meses de preparativos e despedidas, no dia 1 de agosto de 2012, uma quarta-feira, colocamos o pé na estrada.
O diário de Zilda, detalhes de uma viagem muito planejada, com o marido Oswaldo.
Seguimos viagem pela tortuosa BR-101. Praias lindas, uma após a outra. Montanhas, rios, praias.
Mas esta não era uma viagem qualquer. Era uma mudança total de vida. Às vésperas dos 60 anos. Eles decidiram deixar São Paulo em busca de mais qualidade de vida.
Vai pro campo, vai pra montanha, vai pra praia, vai pra onde? Vai ficar em São Paulo, fica... praia. Eu, pra mim, seria litoral. A Zilda também gosta muito de litoral. Então é litoral. Isso já estava mais ou menos definido.
Foram 23 dias subindo o litoral brasileiro, parando aqui e ali, até chegar a Paraíba.
O lugar que eles escolheram para começar a nova vida foi esse aqui, Cabedelo, o município bem juntinho de João Pessoa. Trocaram o trânsito, a poluição, o concreto de São Paulo por esse mar, esse sol e, de quebra, esse ventinho para refrescar.
O pouco tempo de Nordeste e a rotina mais flexível permitem até que o casal se comporte ainda como turistas, de vez em quando. Momentos como esse nada lembram a correria de São Paulo, que fez a saúde de Zilda se deteriorar.
Pressão alta, muito estresse, insônia, tonturas.
Não estava bem.
Não estava bem, não estava bem. O ir e vir da cidade bastante desgastante. Você sai para fazer uma trajetória de uma hora, leva 2 horas e meia. Onde que eu ia buscar forças físicas para dar conta dessa rotina que uma cidade mega exige?
E aqui, como é que está a sua saúde?
É, aqui é outra história, né? Bastante sol, então vitamina D todo dia, né? Sem dores nas juntas, né? É outra saúde.
Eu me sinto em forma, eu tenho uma atividade física, né? Temos na praia, pilates, uma boa alimentação, a cabeça tranquila, né? Então é um ritmo diferente.
Planos de mudar de vida se fortaleceram com os dois filhos já universitários, encaminhados na vida. Em breve, o casal teria que se preocupar apenas com o próprio sustento. E o aluguel da casa onde viviam complementaria as aposentadorias, apesar da decisão de continuarem no mercado de trabalho.
Gostaríamos de viver da aposentadoria, para não ter que trabalhar tanto só pelo dinheiro.
Então seria...
É, se tornar dependente do trabalho, continuar dependente do trabalho.
Agora, por outro lado, para realizar um projeto desse, é preciso montar um plano financeiro.
Bom, nós começamos a nos adequar. Dois carros? Não, um só. Empregada todos os dias? Não.
Então, adequar quer dizer diminuir gastos.
Começar a nos acostumar a não ter tudo aquilo que a gente queria.
Bom, o planejamento da Zilda e do Osvaldo demorou nada mais do que 8 anos. Não foi uma coisa simples assim, decidi mudar e mudei, né? E tudo isso que está aqui foram as discussões, as conversas que eles foram organizando, pensando como executar esse plano até dar certo. A experiência como consultores ajudou nessa organização. Viajar mais, envelhecer com saúde e onde morar para aproveitar tudo isso.
Você constrói um cenário de futuro. É meio como se fosse um caminho mesmo, e como é que eu chego lá para tornar isso mais palpável?
Agora, o importante é saber o seguinte, depois de toda essa lição de casa que vocês fizeram aqui, deu tudo certo? Funcionou? Pelo menos por enquanto?
Tá funcionando.
No lugar daquele trânsito incrível de São Paulo, o que você ganhou?
Caminhada na praia, um trânsito tranquilo, um deslocamento rápido, né?
No lugar das lojas bonitas, dos restaurantes maravilhosos, o que você tem aqui?
Os coqueiros, os corais na areia da praia, essa exuberância da natureza, o nascer do sol, o pôr do sol, a lua cheia que hoje vai estar linda no céu.
Saudade só da família e dos amigos.
Esse lar gostoso que a gente tem, tem sido o ninho nordestino, então a gente tem recebido, graças a Deus, com regularidade as visitas para matar a saudade.
Então na sessão anterior, nós começamos a fazer...
Agora os dois trabalham em casa, com o cliente presente ou em conferências pelo computador.
Nosso ritual de toda a sessão...
A Zilda tá, né? Muito ativa. A Zilda porque ela adora fazer isso e ela não consegue parar, né? Uhum. Coisa de mulher, né? Trabalha, trabalha, trabalha. Eu já sou tô mais...
Folgadão.
Mais folgadão. Tô bem mais tranquilo.
E eles já fizeram bons amigos. Alguns que também vieram de fora pensam exatamente como eles.
Você tem qualidade de vida, férias todo dia, praia um dia assim, outro também, só alegria.
Mas será que a vida cultural da cidade grande não faz falta?
Quantas vezes nós vimos em teatro em São Paulo?
Pouquíssimas vezes.
Aqui a gente vai.
Aqui tem cinema, tem teatro, tem uma vida cultural que até eu diria que eu usufruo mais do que eu usufruía em São Paulo. Eu nunca fui num show da Gal Costa. Eu fui ver a Gal Costa na praia aqui.
Ah, o Ney Mato Grosso agora,
recentemente. Em agosto, fui ver o Ney Mato Grosso aqui também. E assim, você vai... É fácil comprar o ingresso, é fácil chegar.
Se estaciona na porta do teatro. Estaciona na porta do teatro. Quer pagar um estacionamento? R$3. Deixa o dia todo.
Quantos ganhos, quantos lugares lindos para curtir e para conhecer. E pensar que no início... Tudo parecia tão distante, parecia ser só um sonho.
Cuidado com o que você sonha, isso pode se realizar, porque o Osvaldo falava assim, eu quero morar à beira-mar e eu quero levantar a cabeça do travesseiro, olhar para o mar e ver se ele está no tom de verde ideal para eu nadar. A brincadeira hoje é técnica.
Ele faz o que gosta. E o que mais gosta é trabalhar. Cristóvão descobriu muito jovem o caminho da prosperidade. É daqui a pouco.
Site Acessibilidade Foco.
um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webvox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio dos Vox.
Ações, fundos imobiliários, renda fixa. Para muita gente, aplicações financeiras ainda são um mundo desconhecido e perigoso. O sobe e desce da Bolsa, a crise internacional, os planos econômicos brasileiros. Definitivamente, este não é um jogo para amadores. Para investir e ganhar, é preciso conhecer as regras. Cristóvão resolveu estudar esse mundo.
Antes, meu investimento era na poupança. Depois comecei a perceber que eu estava perdendo muito para a inflação. E aí eu corri logo e falei, pô, tem que aprender alguma coisa, porque senão... Ultimamente eu tenho me interessado muito para ler o jornal e essa parte de economia tá... é uma das partes que eu dou mais ênfase agora.
Dá três passos, ó. Um, dois, três, desceu.
Ele é professor de educação física. Dá 10, 12 aulas por dia. Vai onde os alunos estiverem e não reclama de cansaço.
Eu me importo de trabalhar. Chegar, fazer um bom trabalho, ser um bom profissional, ser reconhecido. E é isso que me importa.
Vamos! Um, dois, três.
Contar os movimentos. Quatro, calcular bom. O progresso. Seis. Focar o objetivo. É assim no treino e na vida. Cristóvão sabe que para o aluno conseguir um corpo bem definido, tem que trabalhar muito. E é também com persistência e determinação que ele vem construindo o que projetou para o futuro. Deixar de ser só professor e passar a ser dono da academia.
Eu venho me planejando bastante para daqui a 5 anos eu ter a minha própria academia.
Quem entende do assunto diz que Cristóvão está no caminho certo.
O ponto é você perceber o que você gosta, o que você quer. Muitas vezes as pessoas pensam num negócio que dê dinheiro. Né? O que funciona é quando você faz alguma coisa com paixão. A hora que você começa a fazer essa reflexão, você começa a ter foco.
O investimento será alto, R$500 mil. Cristóvão já sabe que aparelhos comprar e como será o espaço da escola.
No perto da minha sala eu quero que uma parte da musculação, outra parte eu quero musculação também.
E ainda tem sala de ginástica, de cardio, de luta, espaço de convivência. Este talento para investir o que tem não é de agora. Com o irmão Regis, Cristóvão tem 2 pequenas lojas de ração e artigos para animais de estimação. De cada R$100 que ganha com o comércio e as aulas, ele guarda 70. Uma grande vitória, já que os especialistas recomendam uma reserva bem mais modesta para quem faz planos.
Poupar pelo menos 5%, isso já vai ajudar. Eu diria que o ideal seria uma poupança em torno de 8 a 10%.
Cristóvão, você trabalha duro a semana inteira. Chega fim de semana, você vem trabalhar aqui?
Tenho que trabalhar. Um domingo sim, um domingo não. Geralmente, senão também eu nunca folgo na vida, né? Ainda é simples a loja. Futuramente eu vou expandir. Quem sabe um dia eu não vire franquia.
27 anos, está cheio de ideias. E como estará a vida aos 37?
Família montada, talvez 2 filhos. Já vou ter viajado alguns lugares do mundo que eu tenho vontade de conhecer. É isso.
Também... Você acha que dá para ficar rico?
Eu acredito que sim. Pelo que eu venho me planejando, sim.
Então, boa sorte, professor.
Bom fim de semana e até a próxima sexta.
Rádio Dos Valdos.